Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Eduardo Costa e Maurício Reolon.
Alô, alô, Brasil! Boa noite! 8 horas, 3 minutos no ar, o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 21 de março de 2023. O Show dos Esportes na Gaúcha Serra. E vamos juntos até às 10 da noite! E comigo está ele, Maurício Reolon, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, mais uma vez nesta co-apresentação deste belíssimo programa e fizemos o bem de todos, né, com as folgas hoje de Thiago Nunes e Rafael Rinaldi, daí me coube esta situação de estar aqui contigo neste programa.
É sempre um prazer para mim e para nossa audiência. Muito bom, muito bom. Thiago Nunes descansando, Rafael Rinaldi também. E nós estamos aqui na Labuta, né?
Exatamente.
E vamos juntos até às 10 da noite com a companhia da nossa audiência, audiência da Gaúcha Serra. Você pode mandar o seu recado, mandar sua mensagem de áudio, de texto. Quer mandar vídeo, manda. Manda foto, faça o que você bem entender. No WhatsApp da Gaúcha Serra, que é o 996 90 12 20 996 90 12 20, é o WhatsApp para você participar e mandar o seu recado.
Manda um zap.
Manda pra gente. Programa no ar, num oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Lembrando, Maurício e audiência da Gaúcha Serra, quem curte a dupla Caju, vem aí no mês de abril.
Pá, novidades.
Só em abril, mas daqui duas semanas abril tá aí.
Estamos na produção. É. Essa semana já tem produção de conteúdos.
Fiquei sabendo que tem convidado. Não vou falar quem é, mas já fiquei sabendo aí.
Treinadores que passaram por aqui.
Que tem história, hein? Pra contar. Então, em abril vem aí o podcast Paixão Caju, segunda temporada. Um oferecimento de Super Andreassa, tem qualidade, variedade e economia para toda a família. Nosso auditório quer participar do podcast. Será que tem condições, Maurício?
Nós podemos ver a possibilidade, porque nessa temporada, sem querer dar spoiler, mas já dando, vai ter a parte histórica que a gente trouxe na primeira temporada, ouvindo personagens da história da dupla Caju, mas vai ter também aquele momento de a gente falar sobre a atualidade, sobre como estão Caxias Juventude nos respectivos campeonatos brasileiros, ou no mesmo campeonato brasileiro, mas nas respectivas séries. Então a gente vai mesclar a história com o momento atual dos clubes. Pode ser que tenha a participação dos ouvintes em algum momento. Podemos pensar nisso no decorrer da jornada.
É uma boa sugestão. Então, se você quer participar, manda o seu recado para a gente no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996 90 12 20. 8 e 7, programa que tem na produção, ele. Olha ele aí.
Ai, meu Deus.
Rodolfo Grande, que satisfação, boa noite.
Opa, muito boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Maurício Reolon, audiência da Gaúcha Serra, satisfação é toda minha estar aqui com os senhores.
Moleque é liso.
Legal, legal, nossa técnica aí trabalhando. É uma honra estar aqui.
É um babaca.
Mas o que é isso? O cara fala... O cara grava tudo.
O cara fala com a própria vinheta. Sensacional, hein? Muito bom, muito bom.
Na mesa. Eu achei até que estava gravado.
É, exatamente.
Eu achei que estava gravado hoje a participação dele.
Não.
Repete comigo.
Agora deu uma pane.
Repete comigo a palavra... Paralelepípedo, Rodolfo.
Paralelepípedo, Rodolfo.
Muito bom, para dizer que não é gravado. Muito bem, na mesa de áudio ele, Daniel Andrés.
Daniel, galera!
Muito bem, já que tá trabalhando aí, Rodolfo, tem jogo em andamento hoje, né? Ou vai começar às 9 horas, né?
Exatamente, Eduardo Costa. Quartas de final do Campeonato Catarinense, jogo de volta, partida às 21 horas entre Criciúma e Avaí, no Heriberto Rios, e na ida, empate em 0-0. Quem avançar nas quartas de final enfrenta na semis o vencedor de Figueirense e Ercílio Luz. No jogo da ida foi vitória do Ercílio Luz no Orlando Scarpelli por 1-0. A volta acontece amanhã às 8 horas no Aníbal Costa.
Vai dar, Criciúma.
Já definiu?
Não, é que eu tô na posição do Thiago Nunes, né?
Então eu tenho que
trazer opiniões fortes.
Sim.
Então vai dar, Criciúma.
E é interessante acompanhar esse jogo, que são dois adversários do Juventude, né?
Exatamente, né? São duas equipes que também passam por um processo de reformulação, né? Mesmo que estejam ainda com o Campeonato Estadual em andamento, mas já pensam na Série B do Campeonato Brasileiro. São equipes que vivem momentos distintos, né? O Avaí, que também caiu da Série A, ainda buscando reforços e também ainda não tem uma cara de time, né? O Criciúma fez uma primeira fase de estadual melhor do que o Avaí, tanto que tem a vantagem de jogar em casa esse segundo confronto. Mas são duas equipes que ainda não conseguiram decolar. A surpresa do catarinense é o Ercílio Luz, que venceu o Figueirense fora de casa no primeiro jogo e tem a vantagem para esse segundo confronto.
8:09, vamos saber os destaques do programa de hoje.
Juventude fará jogo treino com o Glória de Vacaria no próximo sábado.
Caxias é absolvido em suposto caso de injúria racial em jogo contra o Ipiranga.
Vamos receber aqui no estúdio o técnico Rodrigo Barbosa, que vai falar sobre a campanha no NBB e o duelo deste sábado contra o líder Franca.
A semana marca a estreia da ACBF de Carlos Barbosa na Liga Nacional e daqui a pouco o Ala Mitue vai ser destaque aqui no Show dos Esportes. ...21 graus a temperatura em Caxias do Sul neste momento. O nosso ouvinte assíduo no Eli Premaior mandou aqui, ó, Bento Gonçalves, céu nublado, temperatura de 22 graus, obrigado Noeli, pela mensagem no WhatsApp da Gaúcha Serra. Faça que nem o Noeli e mande o teu recado no WhatsApp, que é o 996-90-1220, e vamos começar o Show dos Esportes com o Tá na História!
A década é de 1930, com domínio do interior.
A supremacia de Grêmio e Inter no Campeonato Gaúcho poucas vezes foi colocada em xeque nas 102 edições da competição. A dupla Grenal totaliza 86 títulos, sendo 45 do Inter e 41 do Grêmio. Porém, na década de 30, o interior mostrou sua força.
De 1930 a 1939, o Grêmio foi campeão em 31 e 32, enquanto o Inter foi apenas em 1934. De resto, só deu interior. O Pelotas foi campeão em 1930, o São Paulo de Rio Grande em 1933, o Farroupilha em 1935... O Rio Grande em 1936, o Grêmio Santanense em 1937, o Guarani de Bagé em 1938 e o Rio Grandense de Santa Maria em 1939.
Histórias da década de 1930 no Gauchão, Tá na História! 8 e 12, aliás, Gauchão chegando na sua reta final. Final de semana vamos conhecer os dois finalistas. Sábado tem Grêmio e Ipiranga, domingo tem Inter e Caxias. Enfim, cobertura completa dos veículos do Grupo RBS para definição de quem vai decidir o Gauchão.
São duas grandes partidas e tá tudo em aberto, né? Porque os dois primeiros confrontos deixaram muito claro que os postulantes do interior chegam forte nesse momento. A dupla Grenal não tem vantagem em nenhum dos confrontos, sequer para empate. Então tá tudo em aberto nessa decisão, nas decisões das semifinais. Trazendo uma informação rapidinho, Eduardo Costa,
claro,
sobre o Esportivo.
Opa.
O nosso colega Kevin Sganzerla traz a informação de que o Esportivo não vai disputar a Copa Federação em 2023. O presidente, o Leocir Glovac, ele confirmou que no segundo semestre o clube vai direcionar seu foco para o Campeonato Gaúcho Sub-20 com um elenco de atletas de Bento Gonçalves e região. Portanto, o Esportivo, com seu grupo profissional, só volta em 2024 para a divisão de acesso.
É uma pena, né? A comunidade de Bento Gonçalves, que gosta muito de futebol, não vai poder observar o Esportivo no segundo semestre, né? Foi muito ruim o gauchão do Esportivo. Certamente vai se reorganizar, se remontar, visando na próxima temporada aí com a divisão de acesso. 8h14, outra informação, até nós comentávamos fora do ar aqui, né, Maurício? Palmeiras assinou o primeiro contrato profissional com Eric Belé, de 16 anos. Ele é um meio-campista de destaque na conquista do Paulistão Sub-15 do ano passado. E, curiosamente, o Eric Belé é aqui da Serra Gaúcha, ele é de Flores da Cunha. Está assinando seu contrato até março de 2026 com o Palmeiras, uma das promessas do Palmeiras. Ele é irmão do Ronald, que jogou recentemente na base do Juventude, disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E agora ele estava no time que enfrentou o Caxias no ano passado, Próspera, se não me engano.
Isso.
Se não me engano, é o Próspera, ele está lá.
E ele é, o Eric é considerado o novo Endrick, né? Se dá para se dizer o novo Endrick, porque o Endrick ainda é muito jovem, né? Também é muito jovem, mas já tem uma negociação encaminhada com o Real Madrid, já foi vendido, mas ainda fica no Palmeiras até completar 18 anos. E o Eric Belé tem essa mesma perspectiva, né? De fazer uma grande carreira, e por conta disso a assinatura, assim que ele completou 16 anos, do primeiro contrato profissional do jogador, que no Paulista Sub-15 do ano passado foram 19 gols e 23 assistências em 26 jogos.
Ele está desde o Sub-11 no Palmeiras e nasceu em 2007. Tá? Então, o Eric Belé, aqui da Serra de Flores da Cunha, assinando com o Palmeiras. 8h16, vamos saber informações da dupla Caju.
E a gente inicia com as informações do time que está na semifinal do Campeonato Gaúcho, as informações do Caxias com Eduardo Costa.
Caxias, que treinou em dois turnos nesta terça-feira, pela manhã um trabalho mais técnico-tático, boa parte da atividade foi aberta à imprensa. Na reta final, o técnico Thiago Carvalho acabou pedindo que a imprensa não observasse e atestar uma situação de jogo visando a partida contra o Inter. Ele que tem praticamente todo o elenco à disposição em relação ao jogo de sábado, não tem nenhum desfalque, nenhuma perda até o momento por lesão. Todo mundo ficando apto para o jogo de domingo, com exceção do Jonathan, que já vem fora algumas rodadas, está voltando aos poucos para em breve estar à disposição do técnico do Caxias. O jogo é domingo, 18h, no estádio Beira-Rio. E o técnico Thiago Carvalho tem essa semana cheia de treinamentos para montar a equipe, e ele tem a possibilidade de repetir a formação que empatou em 1-1 no último sábado. Essa é uma possibilidade, ele que repetiu poucas vezes nesta temporada, o time poderá fazer esta situação. O Caxias, que está 11 jogos invicto no gauchão, apenas a derrota na estreia para o Grêmio, fora de casa tem uma vitória e 4 empates, também invicto como visitante, vai em busca desta vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. Ingressos para a torcida do Caxias serão vendidos no valor de R$ 80. a partir de quinta-feira, às 10 da manhã, no site do Inter. Ou seja, a partir de quinta-feira, de maneira online, poderá ser comprado o ingresso para quem vai ao jogo no Beira-Rio. Valor de R$ 80,00 no site do Inter, repito. Já na sexta-feira, dia 24, antevéspera do jogo, abre a bilheteria física instalada no centro de eventos lá do estádio Beira-Rio para quem quiser comprar presencialmente em Porto Alegre o ingresso para o jogo do final de semana. Expectativa de boa presença de público pelo lado do Caxias. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Vini Guedes aqui no Show dos Esportes, volante Grená, inclusive já tem o seu contrato encerrando no final do Campeonato Gaúcho. Perguntei a ele se ele já recebeu alguma proposta de outro clube ou se já conversou com o Caxias para renovar o seu vínculo. Segundo ele, acertou com o Caxias, com a direção Grená, de conversar após o Campeonato Gaúcho para não atrapalhar no desempenho dentro de campo. E segundo ele, não tem nenhuma proposta de outra equipe para deixar o estádio Centenário. O Caxias foi julgado ontem no Tribunal de Justiça Desportiva, no TJD, e foi absolvido por unanimidade pelo suposto caso de injúria racial no jogo contra o Ipiranga na décima rodada do Campeonato Gaúcho, no dia 5 de março. O jogo ficou parado um bom tempo por conta desta situação. O julgamento foi realizado ontem na sede da Federação Gaúcha de Futebol e o Caxias poderia pegar uma multa de R$ 100 a 100 mil, mas acabou sendo absolvido nesse caso. Lembrando, para quem não se recorda, o massagista do time de Erechim acabou falando, né, para o árbitro, naquele momento, o Roger Goulart, que um torcedor do Caxias teria ofendido o Whindson, jogador do Ipiranga. O árbitro do jogo, o Roger Goulart, falou na súmula, né, no documento do jogo, que se tratou de uma suspeita de injúria racial. Também teve um boletim de ocorrência, mas o Caxias acabou sendo absolvido dessa denúncia no TJD. Oito horas 20 minutos, vamos atualizar agora as informações do Juventude, Maurício.
O Juventude, que segue na sua preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje confirmou mais um teste nessa intertemporada. No próximo sábado, 10 horas da manhã, o Juventude vai enfrentar o Glória de Vacaria no CT Alviverde. Mais uma observação do técnico Pintado em relação ao grupo de jogadores, que até agora só tem uma novidade em relação ao time que encerrou a disputa do Campeonato Gaúcho e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O lateral esquerdo, Romário, que veio do Santo André. Esse jogador já treina com o grupo, já está incorporado ao elenco. O goleiro Léo Vieira, da Inter de Limeira, também é aguardado nos próximos dias para ser incorporado ao elenco. O Juventude ainda busca pelo menos mais 5 reforços e 3 deles podem vir do Água Santa, finalista do Campeonato Paulista, após a vitória nos pênaltis sobre o Bragantino ontem à noite. O lateral direito Reginaldo e o centroavante Bruno Mezengue estão muito bem encaminhados, tem um acerto encaminhado com o Juventude. Outro jogador que também estaria na lista de interesses seria o Rodrigo San, zagueiro, que foi expulso na partida de ontem. Mas esses 3 jogadores, só se forem confirmadas as negociações, eles só devem se apresentar no Juventude na última semana de preparação para a Série B. Isso porque o segundo jogo da final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras deve ocorrer no dia 9 de abril. E a Série B tem início previsto para o dia 14 e 15 de abril. Por conta da situação do Água Santa, já se trabalha, a CBF já autorizou que os atletas do Água Santa atuem pelo time paulista na decisão e depois possam ser negociados com outros clubes. Isso porque a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 4 de abril. Então vai se abrir uma exceção para esses jogadores que possam ser negociados posteriormente. Com isso, não afetaria na questão da legalidade a negociação, mas de toda forma esses jogadores perdem pelo menos essas 3 próximas semanas da pré-temporada ao Alviverde. Além desses 3 jogadores, o Juventude ainda busca mais um meia e mais um atacante como reforços para a sequência da temporada. Primeiro, além da chegada de jogadores, também devem ser confirmadas algumas saídas, do grupo de jogadores. A direção alviverde ainda não confirma nomes, mas até por conta da chegada de alguns atletas para determinadas posições, se imagina que um dos dois laterais direitos que iniciaram a temporada, o Dani Bolt e o Daniel Guedes, devem deixar o clube. Da mesma forma, na lateral esquerda, com o Guilherme Guedes sendo o ficha 1 para ser negociado ou emprestado a outro clube. E na zaga também, com a chegada possível do Rodrigo San, um dos zagueiros dos cinco outros zagueiros do elenco alviverde, deva deixar o Juventude para a sequência da temporada. O Juventude ainda trabalha como fazer essas negociações, se vai encerrar o vínculo de contrato com os jogadores que têm contrato até o final do ano, vai repassar emprestando algum jogador para outro clube, ou mesmo fazer algum tipo de negociação com uma outra equipe. Essas as informações do Juventude.
8h23, mais detalhes da dupla Caju no Pioneiro em GZH. 8h24, agora informações do jornalismo. Conosco, Bruno Tomé. Tudo bem, Bruno? Boa noite.
Boa noite, Eduardo, Maurício, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Bom, vamos lá então para as informações, já começando com um preparativo para a Páscoa. A Feira do Peixe Vivo da Semana Santa em Caxias vai comercializar o pescado entre os dias 4 e 6 de abril. A ação ocorre na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral, e o produto vai ser ofertado por 5 piscicultores do município. A expectativa da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para esta edição é repetir a quantidade comercializada no ano passado, que foi de 25 toneladas. A feira, então, está marcada para começar a partir das 7 da manhã do dia 4 de abril e vai ter a venda de bagre, tilápia e carpas. E, Eduardo, 8 árvores foram cortadas na madrugada desta terça na rua Ernesto Alves, na subida após a rua Assis Brasil, aqui em Caxias. Naquele trecho da rua não existe residências por perto e as árvores foram decepadas, estando tocos de cerca de 60 centímetros de altura. Por conta disso, a Secretaria do Meio Ambiente vai abrir uma investigação, porque a Secretaria não recebeu pedidos de corte nessa área e nem autorizou. De acordo com a SEMA, o secretário João Wes fez boletim de ocorrência e o caso agora vai ser investigado, Eduardo.
Obrigado pelas informações, Bruno Tomé, nosso especialista em animais, né? Ontem foi o jacaré, né? De papo amarelo, né?
Exatamente, foi resgatado.
Crocodilo, jacaré, né?
Jacaré foi resgatado, estava até aqui na Universidade de Caxias do Sul, recebendo tratamento após o resgate.
E hoje as informações dos peixes.
Exatamente.
Muito bom.
Já teve cobra no pescoço.
Já, o homem da nossa, do nosso mundo animal. Yes. É isso aí.
Esperamos pelos próximos.
Repórter Pet.
Valeu, Bruno Tomé.
Valeu.
Com as informações do jornalismo. 8h26. Vamos chamar o nosso VAR. O show quer saber. Tem infração em campo? Chama o VAR. Tem infração no trânsito? Chama Só Multas, que tem a solução. Recorra com a somultas.com.
E o nosso VAR de hoje pergunta: você acredita que o atraso na chegada dos jogadores do Água Santa pode prejudicar a preparação do Juventude para a Série B? Sim ou não?
Responda pra gente. Inclusive, estava lendo aqui no Pioneiro em GZH, coluna de Maurício Riolon.
Sobre isso.
A qualidade dos reforços é bem mais importante do que a espera pela chegada deles.
Vou dar um exemplo prático.
Qual?
Samuel Granada chegou no começo da pré-temporada.
Treinou exaustivamente.
Exaustivamente. Rodrigo Rodrigues chegou um dia antes do gauchão e foi o titular e sobrou no começo do gauchão.
Bem lembrado. Um bom argumento, uma ótima lembrança.
É. Então não adianta... O mais importante é o Juventude buscar reforços de qualidade. E pelo menos esses três jogadores que o Juventude quer, o Rodrigo San ainda não sei o quanto o Juventude quer, o quanto até a situação de ontem afeta na negociação, né? Eu estava lendo hoje sobre ele. Já teve uma confusão do Rodrigo Sá com o Endrick no jogo do Palmeiras, de ele peitar e tentar agredir o Endrick. Num jogo que ele atuava pelo 15 de Piracicaba, de ele rasgar a camisa do São Caetano. Então é um jogador experiente, é um jogador que tem a liderança, mas em alguns momentos passa do ponto. Me lembra o Márcio Alemão, que jogou pelo Juventude, que era um bom zagueiro, mas que de vez em quando desencapava o fio assim, e corria riscos. Então o Juventude vai ter que saber lidar com essa situação se for contratar esse jogador.
É isso aí. Participe então, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. Antes do nosso intervalo comercial, Fábio Studinski, de Bento Gonçalves. Como o Caxias vai lidar com a imparcialidade da arbitragem do Rio Grande do Sul? Foi escandaloso o apito sábado passado.
Ah, isso aí é um dilema de todos os anos e por toda a história.
Pois é, né?
Tem que tentar ganhar, mesmo com a arbitragem, daqui a pouco, em alguns momentos, sendo duvidosa. É difícil, mas tem que passar por cima.
É um desafio gigantesco, né? Jogar contra um time que tem um investimento muito maior, que no caso o Inter, e contra a arbitragem também. Inclusive, eu tô curioso para saber quem serão os árbitros dessa...
É, quinta-feira, né, o sorteio. Eu apostaria, até o Thiago falou ontem, que vai ser a dupla mais experiente, né? O Adem Daronco ou o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre teria que apitar o jogo do Grêmio, né? Pela lógica, não poderia apitar a volta de Inter e Caxias. Então, se o Jean-Pierre entrar no sorteio, deve entrar pro jogo do Grêmio. Mas eu acho que o Inter e Caxias fique entre o Voada e o Daronco.
8h29, intervalo comercial, e depois vamos falar tudo e muito sobre o Caxias do Sul Basquete. Sábado tem grande evento para você que gosta de esporte. Não vai pagar nada, Maurício. De graça. Como diria um amigo, de
franca.
Grátis.
Entrada franca.
Exatamente, contra o Franca, líder da competição. Jogaço no sábado, nós já voltamos.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Gravataí te espera para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, de 29 de março a 2 de abril. Informações e programação, acesse rodeiodomercosul.com.br.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Gaúcha, há 96 anos, a tua voz.
Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança.
Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski.
Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski.
CRM 5799.
Telefone 3332-9595.
3332-9595.
Não vendemos medicamentos.
E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Sabia que dá para ouvir a Gaúcha de graça em GZH? No site, no aplicativo. Acesse agora e ouça a qualquer momento e de qualquer lugar. Gaúcha, a tua voz.
A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande.
Se estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria.
Na Serra, 102.7 para toda a região.
Na Zona Sul, 102.1 em Pelotas e Rio Grande.
E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sat, sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do mundo.
Gaúcha, ao teu lado, a tua voz.
8:32, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 21 de março de 2023. Um oferecimento de Alma Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Participe, mande o seu recado no WhatsApp, o 996-90-1220. Sábado, Maurício Riolon, teremos um grande jogo em Caxias do Sul. Caxias Basquete pelo NBB, contra quem?
Contra o Franca.
E a entrada?
Franca.
Que espetáculo, né? E por isso...
Estarei lá.
Vai lá?
Boa. Vou estar de folga, né?
Bah, que espetáculo, boa.
Levar o Davi lá, brincar antes. Tem muitas atrações,
tem
além do jogo.
Tem o Gamba Fest, né?
Isso.
Muito bom, muito bom. Para falar desse grande evento e do Caxias do Sul Basquete no NBB, estamos recebendo aqui no estúdio Rodrigo Barbosa, técnico do Caxias Basquete. Tudo bem, Rodrigo? Quanto tempo? Boa noite.
Boa noite, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Maurício? É tempo, né? E passa correndo, né? Daqui a pouco a gente já está no fim da temporada e pensando na próxima. Na verdade, já estamos pensando, né? Mas passa muito rápido mesmo e tem sido muito bom tudo que a gente tem visto até agora, né? Nessa segunda temporada no ginásio do SESI lá, realmente... A gente tem um outro ambiente já, a comunidade realmente entendeu o tamanho do basquete no Brasil e o Caxias do Sul está inserido nisso, né? Então tem sido tudo muito bom e a equipe normal, com os altos e baixos, numa competição como a NBB, conseguiu se reencontrar bem no segundo turno, vem fazendo um ótimo segundo turno e sábado sim, um desafio daqueles difíceis, né? Mas... A gente já tem mostrado que o jogo ele só é decidido, ou melhor, a gente só sabe o resultado depois. Claro que tem a dificuldade de uma equipe que não perdeu ainda, né, na competição e não só no NBB. Mas enfim, é um jogo para quem gosta de esporte, realmente vale a pena assistir. E além de todas essas outras atrações e condições em que a gente, junto com os nossos parceiros, estamos proporcionando... A comunidade de Caxias do Sul.
Eu sou de um tempo, Eduardo Costa, chegou depois a Caxias do Sul.
Sim.
Eu entrevistei o Rodrigo já muitas vezes e talvez há uns 10 anos atrás eu tenha feito uma entrevista com ele e ele me dizia que um dos sonhos dele como gestor do projeto era fazer um jogo no SESI. O Caxias Basquete tinha os jogos primeiro no Juvenil, depois no Bascão. E era fazer um jogo no SESI para mais de 2 mil pessoas. Como é que é para ti hoje ter o Caxias do NBB e ter uma média de quase 2 mil pessoas dentro dessa competição?
Eu até comentei isso no nosso último jogo contra o Rio Claro, quando faltavam 45 minutos para começar o jogo e já tinham pessoas na arquibancada. Que era o que acontecia no Vascão, quando a gente tinha 1000 lugares, então as pessoas chegavam lá uma hora antes do jogo e ficavam lá sentadas para não perder o seu lugar. Diferente do ginásio do SESI, tem capacidade para quase 5 mil pessoas, a gente já começa a ter essa questão das pessoas chegarem antes para pegar um melhor lugar e poder assistir o jogo de uma forma mais agradável, vamos dizer assim.
Cada um já tem o seu lugar no ginásio, é outra situação também.
É isso, né? Consegue, no início se conseguia chegar 15 minutos, 10 minutos antes de começar o jogo, tu tem acesso, tu tem como chegar, tu tem espaço. Mas aí como tu começa a frequentar toda hora, tu começa a querer sentar naquele mesmo lugar, assistir o jogo numa posição que é melhor para assistir. Então, isso me chamou a atenção e até comentei, disse, olha, tem certeza que nós conseguimos consolidar o basquete como um esporte forte na cidade. E eu te diria assim, vou até te corrigir se tu me permitir, mais de 2 mil pessoas, né, a média, né? A gente realmente tem passado 2.500, 2.200, 2.600, 800. Ou seja, se a gente pensar que nós estamos falando de um esporte que não tinha tanta tradição em Caxias nesse nível, né? Porque historicamente Caxias sempre foi formador de atletas, né? Uma cidade que formou muitos atletas e com muito basquete base, mas profissionalmente não. Então toda essa evolução realmente nos deixa bem contente com tudo que a gente tem visto até agora.
E até a gente estava na transmissão do Juventude Aimoré, do Gauchão, e depois dos jogos a gente, com equipes diferentes, fazendo os dois jogos, fazendo basquete, nós dizendo, ó, tinha mais gente no basquete do que no jogo do Juventude do Gauchão, que era algo inimaginável, né? dois, três anos atrás, isso não era algo imaginável, né? E hoje é algo concreto e que só tende a evoluir.
A gente tem muito os pés no chão, né? Eu digo que tudo isso é um conjunto de coisas que passa também por aquilo que a equipe apresenta. Porque a gente não pode só achar que as atrações, ou por estar no SESI, ou por os nossos parceiros... Não, isso é realmente é importante, mas aquilo que a equipe também apresenta dentro de quadra estimula o torcedor a voltar lá e assistir de novo. As pessoas começam a entender algumas coisas, e aquelas que não entendem, começa a ser legal, porque começa a vir alguns questionamentos, né? Outro dia uma torcedora entrou na quadra depois e me questionou assim: ah, tu me desculpa, mas eu vou ter que te perguntar isso. Por que tu troca os jogadores? Então eu tenho alguns...
Chegou a corneta no basquete,
Maurício. Por que tu troca? Daí eu não, dei todo...
Sempre teve, agora só tem a de diferentes níveis, né?
E aí eu dei toda uma explicação para ela por que eu trocava, porque não existe num esporte de alto nível hoje um jogador permanecer o tempo todo. E aí disse para ela: eu vou te contar um segredo. Eles usam um GPS junto do uniforme que a gente consegue controlar e consegue identificar o nível de intensidade e desgaste de cada jogador. E isso me faz com que eu tenha argumentos para poder trocar, porque eles precisam chegar numa condição ideal no final do jogo. E ela não imaginava isso e disse: olha, eu nunca mais vou brigar contigo agora porque tu troca, né? Então, tem essas coisas que são diferentes, né? Mas que começam a acontecer porque as pessoas começam realmente a participar dos jogos, né?
Sem dúvidas. Como é que surgiu a ideia de vocês de ser entrada franca nesse confronto, entrada gratuita para o torcedor, e ela é inédita?
Ela é inédita. Vou te dizer assim, se a gente pegar lá na história do Caxias do Basquete, em 2006, a gente dava os ingressos e dizia assim: por favor, vai lá assistir o jogo.
Para ter 200.
Para ter 200 lá no Juvenil. Então, enfim, mas claro, a gente sempre cobrou e sempre teve um controle. Mas nunca foi o nosso ponto fundamental a cobrança do ingresso, para que tivesse uma receita para que a gente pudesse fazer com que as coisas acontecessem. É uma ideia de um parceiro da KTO, né? Tem que, porque é um presente da KTO para a comunidade. Então a KTO, ela está dando esse jogo de presente para a comunidade de Caxias do Sul. E ela, então, ela arcou com todas as despesas que a gente teoricamente tem em função da bilheteria e tudo mais. E então, portões abertos, o que a gente está fazendo de diferente. A gente mandou produzir bandeirinhas, né, do Caxias, que esse vai ser o ingresso. Então, ao mesmo tempo que tu acessa, tu recebe a bandeirinha, a gente tem o controle de quantas pessoas entram. E também já dá para o ginásio um outro ambiente a partir do momento que todos vão ter uma bandeirinha do Caxias com um logo lá na arquibancada, que a gente imagina que vai dar um aspecto bem legal, um ficar, jogo transmitido.
Sim,
né?
Sim, vai ficar de recordação também para as pessoas, né? Porque
também
é um jogo
isso,
histórico.
É um jogo em TV aberta, né? Pela TV Cultura, então é importante também que se tenha essa imagem, né? Que já se teve no jogo contra o Flamengo, que foi do Sport TV, e muito comentado até pelos narradores, comentaristas do jogo, que era um ambiente diferente, né? Mesmo eles não estando presentes no ginásio, era possível notar o ambiente diferente do ginásio.
Eu acho que as pessoas elas vão aprendendo, eu acho, com uma nova modalidade, por ser tão próximo, né? As pessoas, eu acho que não imaginavam que elas podiam sentar a 3 metros numa quadra e assistir um jogo profissional. Ou numa arquibancada a 5 metros, porque o futebol nos dá uma outra referência, né? E graças a Deus a gente não tem problema de confusão, não tem... Então vai com a família, leva a criança, leva a esposa... Às vezes a própria esposa que diz assim: não, vamos levar, vamos no jogo porque é legal, porque é um ambiente diferente, é um jogo muito dinâmico, né? Porque não tem mais essa: ah, tá 20 pontos, acabou o jogo. Não, né? Às vezes tu tá ganhando de 15, tu quase perde, e ao contrário. E também junto com isso, todas as ações que a gente vem fazendo. Ano passado a gente fez algumas vezes, e esse ano voltou a fazer em função dos jogos no sábado, que tem também surtido bastante efeito, porque é uma festa que a gente faz antes do jogo, né? Que é totalmente gratuita para a comunidade poder ir lá. E aí lá nós temos comida, bebida, brinquedo, música, enfim, uma série de atrações onde as pessoas podem aproveitar o seu dia e depois ainda assistir um jogo de basquete.
Nosso ouvinte aqui, o Irimar, pergunta o horário do jogo. O jogo é às 6 da tarde, mas o evento começa bem mais cedo, né, Rodrigo?
Isso, o evento começa às 14 horas e o jogo às 18.
É até importante reforçar o horário, porque inicialmente ele estava marcado para as 3. Isso. E daí foi modificado para as 6 da tarde, às 18. Então tem um longo período durante a tarde aí para aproveitar o Gamba Fest também. E depois curtir esse grande jogo. O Franca até está em quadra nesse momento, enfrentando o Minas. Dois dos principais postulantes ao título. O Franca vai mantendo a invencibilidade. Finalzinho do segundo quarto, 53 para o Franca, 45 para o Minas.
Muito bem. Participe, mande o seu recado. E é bom salientar para quem está nos acompanhando, tem entrada limitada, obviamente, por conta do ginásio. E a entrada são as bandeiras que serão distribuídas nos portões de acesso, né?
É, nós temos duas situações. A primeira, são 4.800 lugares, né? 4.890, então 4.800 lugares. Durante a tarde, das 14 até às 17 horas, nós vamos estar distribuindo as bandeiras para aqueles que quiserem pegar antes, e não, ou estiverem no Gamba Fest, enfim, para a gente não criar uma fila muito grande na hora do acesso ao jogo. E aí até às 17h15 pode retirar nesse ponto, que vai ser lá no SESI mesmo, e a partir das 17h15, aí sim, quando o torcedor começa a acessar o ginásio, aqueles que não têm, eles, na hora de passar pelo controle da segurança, eles recebem a bandeira, e a partir dali eles têm acesso ao ginásio, e a gente também tem o controle do público que a gente pode colocar dentro do ginásio do SESI.
Para esse confronto, claro, citava que o Franca venceu todos os jogos na temporada. E curiosamente, o jogo que daqui a pouco quase escapou da mão do Franca foi contra o Caxias lá no primeiro turno, né? Que lições que ficaram daquele jogo, que até deu sequência a uma série negativa do Caxias de resultados, mas foi um, daqui a pouco, se não o grande jogo fora de casa, mas um dos grandes jogos justamente por conseguir fazer frente ao Franca, né?
É, tu vê pelo placar, né? Estava 53 a 45 no primeiro tempo, né? Então, esse é o segredo do negócio. A partir do momento, se tu deixar o time de Franca jogar, ou seja, primeiro tu tem que conseguir parar eles, é defender bem, é ter uma defesa, que foi o que nós conseguimos lá em Franca. A gente trouxe eles para o confronto e conseguiu sustentar isso. Porque esse é um aspecto de um time que tem muita qualidade, mas não gosta... os jogadores, tem alguns jogadores que não gostam desse
jogo físico, né?
É jogo físico, então isso gera desgaste, intensidade, enfim, e a gente conseguiu lá. Só que claro, nós estamos falando lá atrás, é uma outra história, é um time que vem embalado. Nós tivemos mudanças táticas, né? Tivemos o Diego com a lesão, que é uma perda significativa. Então assim, é outra realidade, mas o segredo do jogo é esse. O segredo do jogo é conseguir defender eles da melhor forma possível para que tu tenha chance de poder aí sim ter um bom desempenho ofensivo e se manter no jogo. Porque se for deixar assim, vamos dois times correr e jogar, pode ser um baita jogo, mas vai ser 120 a 100, 120 a 90. Então, tu precisa realmente defender e controlar eles, as ações ofensivas, para aí sim tu trazer um jogo de 5 contra 5, de igualdade, de intensidade, e aí sim tu pode talvez vencer, porque o basquete já tem mostrado isso, o NBB tem mostrado isso. Nós tivemos, não teve nenhum jogo em que a gente disse, esse jogo nós não temos como ganhar. Alguns jogos, ou o único, acho que contra o Paulistano foi o último, fora, né, que nós tivemos um desempenho abaixo. Mas fora isso, eram todos os jogos que tu tinha condição de vencer, tanto em casa como fora. E não vai ser diferente agora, desde que a gente faça aquilo que é necessário para se manter no jogo.
A temporada tem sido bastante equilibrada com jogos, mas o Franca tem despontado, né, Rodrigo? Por que você entende que o Franca tá à frente dos demais?
Tem um aspecto importante, né? A base do time é a mesma do ano passado. Então, tu pensa um time de qualidade que já vem jogando duas temporadas junto. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Se tu disser assim, mas e os outros times? Não. São Paulo mudou, Bauru mudou, Minas mudou.
Flamengo mudou.
Perderam aquela estrutura de equipe. E nós estamos falando numa modalidade que isso faz bastante diferença. Obviamente, tu tem qualidade, né? Então, nós estamos falando de um time que tem qualidade, que manteve a sua estrutura, que vem num trabalho, e aí é importante isso, porque o Elinho começou a trabalhar como técnico há poucos anos. E ainda no ginásio do Vasco, um dia conversando, e ele pressionado lá em Franca, nós conversando, pressionado no sentido de técnico novo, numa cidade que... Ele disse, olha, as pessoas precisam começar a avaliar trabalho e não resultado. E ele tinha razão. Porque se a gente avaliar só o resultado, é uma coisa. A gente tem que aprender a avaliar o trabalho. E ele vinha fazendo um trabalho que estava estruturando tudo isso que está acontecendo
até
agora.
Até com garotos da base, né, do Franca. O ano passado o Caxias pega o Franca no Super 8, né? Sim, quase todo time titular do Franca. E o Franca faz um jogo de igual para igual.
Porque vem todo um trabalho de formação, de estrutura na base, de aproveitamento de atletas. Então, aquilo que ele falou naquele momento, que talvez fosse um desabafo dele daquela situação, mas é a realidade, que é o que não é a minha área, o futebol, né? Mas é o que não se faz no futebol, né? Não se avalia o trabalho, se avalia o resultado. Tem resultado, tá bom. E às vezes tem resultado, mas não tá bom. E o trabalho não, o trabalho é que te dá consistência. Então, Franca montou lá atrás, nós estamos falando de 2018, um trabalho que veio se estruturando dentro e fora da quadra. E a partir do momento, disse, ó, nós vamos fazer isso. E aí, escolheu os jogadores e deu certo. E aí, o que ele fez? Não vou perder ninguém, fica todo mundo aqui. E nós vamos só reforçar um ou outro aqui que precisa. E é isso. E aí, está tendo essa campanha que não é só a nível NBB, né? Porque eles jogaram a Champions e também não perderam ainda. Então, tu vê que é um nível de time que realmente impõe muita dificuldade para todo mundo.
E tem a base da seleção, o trio da seleção, né? Com Lucas Mariano, Lucas Dias, Jorginho, os estrangeiros que suportam, os jovens. É o conjunto realmente que é muito forte, né? Entra a gurizada e mantém, então é... Pode até perder um outro jogador em algum jogo, mas a força está ali, né? É,
perdeu, né? Durante o NBB, perdeu o Jonathan, né? Que tinha quebrado a mão. Então, assim, e mesmo assim conseguiu se manter. E é isso que eu digo. A importância, a gente sempre falava aqui, né? Eu sempre falo aqui, né? Todo ano. Ah, de não ter continuidade, de não manter os jogadores, ter que fazer um novo time. O Franca está aí o exemplo. Ah, se era bom ou se não era, enfim. Mas manteve uma estrutura que no caso ali já era boa, e aí tu só melhora, porque tu já conhece o jeito do outro jogador, já conhece o técnico, já conhece o ambiente, já entende aquilo que precisa ser feito e vai melhorando aquilo que tem como proposta de jogo, e a partir dali o resultado ele aparece, muito também em função de que os outros times mudaram muito. Vamos pegar por exemplo o Flamengo não conseguiu ainda vencer Franca, e Flamengo é um time de grande investimento, é o maior investimento, e que não está tendo resultados e não consegue fazer um enfrentamento a uma equipe que também é do mesmo nível e as vezes que jogaram, o Franca teve total domínio contra o Flamengo, né?
Como é que está o estágio do teu time hoje, Rodrigo? Tu está satisfeito? Pode evoluir um pouco mais?
Olha, satisfeito não, porque até se eu for analisar o campeonato até hoje, nós tivemos 3-4 jogos assim que eles, como o de Franca,
escaparam,
né,
da mão.
Que escaparam da mão, e hoje a nossa posição não seria 11º, hoje seria para brigar entre o 6º e o 7º, então seria uma outra condição, mas ok, faz parte do jeito que a gente monta no final, as alternâncias, as adaptações dos jogadores, todas as coisas, de uma equipe nova ter altos e baixos, quer dizer, tudo isso eu acho que faz parte, então analisando dessa forma, ok, a gente entende que depois do playoff é uma outra competição. Quando começar o playoff é uma outra competição. E pelo equilíbrio que está hoje, não dá para te dizer que é melhor ficar em 9º ou 12º. Porque é melhor pegar o 8º ou o 5º. O campeonato é tão igual que o melhor seria ficar entre os 8 primeiros, que tu teria vantagem de jogar em casa. E isso, teoricamente, matematicamente, a gente não consegue. Né? Teria que ganhar os 6 jogos e os jogos que faltam e ainda assim torcer para que os outros times, então é muito difícil. Então ficar entre os 8 primeiros seria o ideal, que nós tivemos chance se tivesse tido um pouquinho mais de consistência durante algum momento da competição. Agora ficar entre 9º e 12º não muda. O que mostra o campeonato é que dificilmente a gente vai ser 12º, né? E que pode chegar até 9º.
Okay. E tem até uma questão de encaixe de adversário, porque tem, daqui a pouco, hoje o Caxias estaria pegando o Pinheiros, Pode ser que o Pinheiros tenha um encaixe melhor do que hoje quem está em quinto colocado? Por conta de estilo de jogo também?
Eu vou te dar um exemplo. Nós perdemos, jogamos 3 vezes com o Pato desde o início da temporada.
Não, garoto.
2 vezes no NBB e 1 vez no Sul-Brasileiro. E nós perdemos as 3. E aí tu vai dizer assim, ah, mas então o time do Pato é muito melhor que o de Caxias. Não. Mas não encaixa. É um jogo, um jeito de jogar que não encaixa com nós. Podemos ficar jogando 24 horas com eles que nós não vamos... Porque é o jeito do jogo, né? Do adversário. Assim. Então tem isso também. Mas é como eu disse. Se eu analisar paulistano, Pinheiros, Bauru e Corinthians, são muito parecidos. Aí eu tenho que começar a levar em conta o seguinte. Bom, Bauru, jogadores experientes, joga no interior, ginásio cheio. Corinthians, time na capital, time de futebol, tem toda uma pressão. Pinheiros e paulistano, 2 clubes sociais que não tem torcida, que tem ótimos trabalhos. Aqui não estou falando do trabalho, estou falando analisando outras coisas.
O ambiente.
Ambiente. Então eu poderia dizer que seria melhor o Pinheiros ou o paulistano. Mas, tu entende? É isso que eu quero dizer assim. Se tu fugir do basquete, os nossos jogos nós ganhamos do paulistano, um perdemos a outro, e os outros 3 nós não jogamos ainda.
Os jogos aqui.
Os jogos do retorno, então é muito igual. Agora, é trabalhar para chegar até o playoff, então o playoff é a partir do dia 12, é o nosso último jogo, dia 14 ainda tem jogo, a gente imagina que lá pelo dia 18, 20, a gente vai começar a jogar o playoff, então a gente tem praticamente 1 mês de preparação, que inclui esses jogos, que inclui preparar algumas coisas para o playoff. Tudo isso a gente vem fazendo e espera chegar lá em condições de passar para a fase seguinte ainda.
Todo mundo à disposição? Tem alguém fora?
É, só o Diego que permanece, né? Os outros todos à disposição. Isso tem sido legal também, desde a nossa volta, né? No retorno ali, a gente tem utilizado bastante os jogadores. E isso também nos deu uma outra condição de chegar com mais saúde, de ter mais opções, apesar de estar usando os jogadores mais jovens muitas vezes. Mas isso está nos dando uma outra condição de jogo e fazendo com que a gente chegue principalmente na fase final do jogo em uma outra condição técnica e física. Né?
Até queria citar, falasse sobre esses jogadores. Né? O Gabriel até iniciou alguns jogos como titular na primeira rotação. O Jamison já tem sido utilizado também, o Vitor também. Como que esses jogadores também faz parte da evolução natural da temporada, mas como que esses jogadores foram conquistando espaço, né? Seja pelos treinamentos, seja pela entrada nos jogos, até para ganhar mais confiança, né? Com o decorrer da temporada.
Se fala muito no futebol, né? Da questão assim, a gente tem que dar um tempo, tem que preparar esses jogadores. E realmente é isso. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, então agora tu entra num jogo de NBB e ele tem 20 anos, 21 anos e te vira para jogar e vai resolver as coisas aqui. Eu estou expondo ele, estou colocando ele numa condição que daqui a pouco ele não vai conseguir evoluir, porque não é só o fato de estar lá na quadra que vai fazer com que ele evolua. Então, ir colocando aos poucos, ir fazendo com que a gente possa fazer com que eles se sintam mais à vontade, tenham mais segurança em fazer as coisas, o treinamento, e aí sim, estão tendo oportunidade, porque trabalham forte. Isso é um grande ponto, assim. São jogadores muito intensos e muito dedicados. E automaticamente eles vão ganhar o espaço. Claro que às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende do adversário, depende do jogo. Eu me lembro que nós ganhamos o jogo do paulistano por 1 ponto no finalzinho e eu usei só os jogadores adultos. E eles depois conversam, por que eu não joguei? Porque eu dei preferência contra um time jovem do paulistano usar só os mais experientes nossos. Então foi uma coisa pontual, isso ainda lá no primeiro turno. Depois, no segundo turno, praticamente em todos os jogos eu tenho usado pelo menos 10 jogadores, né? Dos 12 eu tenho usado 10, quando não uso os 12. Então isso tem feito com que eles se sintam parte do processo, mais seguros para jogar, entendendo que daqui a pouco ele vai contribuir por 3, por 5, por 7 minutos, e se ele for bem no próximo jogo talvez ele tenha mais do que isso. Isso tira um pouco o peso dos mais velhos, no sentido da... Pô, eu tenho que aguentar a imposição do jogo, o desgaste, 40 minutos. Não, já não são mais 40, não são 30, são 25, são 22, são 28. Eu já consigo dar uma outra condição para esses jogadores também, e eu também busco um equilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens, e consigo fazer com que todo mundo faça parte desse processo de time.
Rodrigo, para a gente encerrar, temos 2 minutos, reforce o convite para o torcedor que vá ao ginásio, para chegar cedo também, é importante, enfim, já te agradeço a participação conosco aqui.
Tá bom, eu acho que esse sábado é um momento realmente importante do basquete de Caxias do Sul, até pelo fato de a gente, né, junto com a KTO, dar esse presente à comunidade de Caxias, então que compareçam ao ginásio, que aqueles que puderem. A gente tem a questão do tempo, né? Mas com tempo bom o Gamba fecha a partir das 14 horas. E vão lá, retirem sua bandeirinha, acessem o ginásio, torçam. Aqueles que não foram ainda, que conheçam o basquete, vão ver que é um esporte realmente... As pessoas não têm noção do tamanho que é hoje um NBB e tudo que envolve. Então, que compareçam, e aqueles que já estão lá, que voltem, que vai ser um jogo importante. E a gente sabe que o apoio da torcida também tem sido fundamental para o nosso crescimento dentro da competição. Tá bom? Bom, obrigado aí, boa noite a todos aí, um grande abraço.
Obrigado, Rodrigo Barbosa, e o Maurício vai estar nos representando lá.
Estarei na torcida. Boa. E o Rafael Rinaldi
vai
estará...
cornetar o Rodrigo da arquibancada, né?
Depende.
Quem que falou?
O Rafael Rinaldi vai estar,
sim,
trabalhando.
Sim, isso aí,
eu vou estar só na torcida mesmo.
Muito bom, show de bola. Então, sábado, 6 da tarde, tem o confronto contra a Franca, e às 2 da tarde começa o Gamba Fest. Rápida pausa, vem notícia na hora certa e o show volta na sequência.
Gaúcha, a fonte da informação.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Homem acusado de assassinar a enteada de 18 anos na zona leste da capital é condenado a 30 anos de prisão. Justiça Federal manda soltar doleiro Alberto Youssef pela segunda vez no mesmo dia. Freeway terá bloqueio total por 30 minutos entre os quilômetros 93 e 95 em Porto Alegre a partir das 2 horas da manhã. Céu nublado na capital agora faz 25 graus. A temperatura começa a baixar em parte do estado amanhã e fica abaixo dos 30 graus na região metropolitana e no sul. A chance de pancadas de chuva em praticamente todas as regiões.
Trânsito.
Já não há mais... envolvida na ocorrência que deixou...
Alô, Mitué? Opa, tudo bem?
Opa, boa noite.
Tudo tranquilo. A gente está no intervalinho aqui de 1 minuto e já te chamamos no ar. Eduardo e Maurício vão te entrevistar. Valeu, obrigadão.
É julgado aqui em 3 passos Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, e acusado de ter planejado a morte do próprio filho em 2014. Hoje foram ouvidas testemunhas de acusação de Boldrini. A última delas, Jussara Petri, que era vizinha da família, lembrou da última vez que viu Bernardo com vida. A sessão precisou ser interrompida para ela se recompor. Amanhã, quarta-feira, a sessão recomeça às 9 horas da manhã. A expectativa é que o réu, Leandro Boldrini, seja ouvido na quinta-feira e que o julgamento seja encerrado entre quinta e sexta-feira. De 3 Passos, Bruna Vieseri.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha para que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas no momento da denúncia da mulher à autoridade policial. O texto, que já foi aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. O projeto prevê ainda que a medida protetiva de urgência será concedida independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência.
A medida protetiva deve permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat, às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
Eduardo Costa e Maurício Reolon.
É isso aí, com esta dupla, o Show dos Esportes está no ar aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Queria mandar um grande abraço, Maurício, e audiência da Gaúcha Serra, para o meu avô, o seu João Luzardo, lá em Uruguaiana. Está completando hoje 83 anos de vida, muita saúde, é um ouvinte assíduo da Gaúcha Serra. Ouve toda a programação lá em Uruguaiana.
Ah, um grande abraço para o seu João, muita saúde e felicidades.
É isso aí, grande beijo, vô, obrigado pela audiência de sempre. 9 horas, 3 minutos, falávamos há pouco do Caxias do Sul Basquete, que tem jogo importante no sábado, e na sexta-feira, Maurício, tem começo da CBF, né?
É, Liga Nacional de Futsal, a CBF recebe o Blumenau em Carlos Barbosa no primeiro desafio, e a gente está na linha com o Michue, um dos jogadores remanescentes da última temporada, para esse desafio agora na próxima temporada, e com aquela com a ideia se mantém, né, Michue? De buscar o título que não vem desde 2015. Boa noite.
Oi, boa noite, Eduardo, boa noite, Maurício. Deu uma falhada aqui na conexão, não escutei muito bem o que vocês falaram, mas enfim. É um prazer estar falando com vocês, mais uma vez. Eu escutei que tu comentou que desde 2005 não vem o título, né? E esse é o foco da CBF nesse ano, é tentar trazer o caneco para Carlos Barbosa de novo, para Serra Gaúcha.
Pois é, Mitchway, como é que está sendo essa preparação, né? Como é que foi a pré-temporada agora com o novo comandante, né? Chegou o André Bier.
Sim, então, foi uma pré-temporada excelente, excepcional mesmo. Particularmente para mim, foi muito boa, porque eu já fazia 3 anos, cara, que eu tava sem pré-temporada, devido à saída do país, enfim, pandemia, e acabei que fazia 3 anos que estava sem pré-temporada, sempre pegando a temporada no meio do caminho. Então, para mim, está sendo muito bom, e foi uma pré-temporada excelente, uma preparação muito boa. O BS jogou com um sistema novo, né, que a CBF estava acostumado a jogar com o sistema por anos, e agora chegando com um sistema novo, muito bom, muito bacana. Então, acho que vamos colher grandes frutos aí nessa temporada.
Mitchell, tu falou dessa questão de pré-temporada, de preparação, né? O ano passado chega em meio à temporada, teve a questão da lesão, né, que te atrapalhou ali na reta final da Liga Nacional. O quanto que chegar de uma forma melhor fisicamente também imagina que possa acrescentar mais a esse time da CBF, ter um protagonismo maior, que já teve em outras temporadas na CBF, em outros clubes também.
Sim, não, com certeza, a pré-temporada é muito importante, cara, para qualquer atleta. É, eu sofri aí os últimos anos aí com algumas lesões. Ano passado, infelizmente, fiquei fora dos playoffs aí devido a uma lesão na panturrilha. Então, como eu te falei, estou muito feliz porque esse ano está sendo muito bom para mim, porque consegui começar o ano fazendo a pré-temporada. E isso que dá uma base para nós, né? Para toda a temporada, nos sustenta aí a pré-temporada, os trabalhos físicos, os testes de força e tal. Então, para mim, está sendo muito bom, porque hoje em dia o nível está muito alto, né? É muita força física, é muita velocidade, enfim, explosão. Então a gente precisa desse trabalho físico aí, tá na ponta dos cascos para aguentar bem a temporada.
Você falou, né, que hoje mudou bastante. O que que o Michue mudou desde aquele Michue que começou no esporte? Mudou muito? Você mantém as suas características? O que que você agregou no teu futebol, no teu futsal?
Cara, mudar, a gente muda um pouco, óbvio, né? A gente vai passando os anos, vai ganhando um pouco mais de experiência. Eu tô com 33, acredito que adquiri uma boa experiência aí nesses anos. E mudar meu estilo de jogo, mudei um pouco em relação à posição. Eu tenho, desde na CBF 2019, acho que foi, nós acabamos ficando meio carente de pivô, e eu acabei jogando um pouco mais de pivô. Então, o que, que agregou na minha carreira foi isso. Eu sempre fui ala, sigo sendo ala, mas sempre que precisa, vamos dizer assim, também eu consigo ali me quebrar um galho como pivô. Então, acho que nesse passar de anos aí, agreguei isso, consegui adquirir isso. Daqui a pouco, dependendo do jogo, dependendo de como o desenrolar do jogo, eu caio ali de pivô, ajudo um pouquinho ali na frente também, segurar a bola e tal. Isso que eu acho que agreguei, que antes, um tempinho atrás, eu era ala mesmo. Hoje em dia, mas na verdade, hoje em dia tá tão competitivo que a gente tem que jogar em todas as posições, né? Até de goleiro, se bobear.
E, Mitchell, como que também, citou do trabalho do André Bier, mas como está também a questão de entrosamento? É um grupo que, pelo menos 50% foi reformulado, né? O Silva, que chegou recentemente, o Guilherme agora voltando a treinar com o grupo, chegou o Gil, chegou o Daniel, chegou o William. Sim. Como que está esse entrosamento com esses novos jogadores para, se não já num primeiro momento, mas no decorrer da liga, ter um bom desempenho?
Cara, tá sendo muito bom, como eu falei, eu tô um pouco surpreso positivamente, porque em pouco tempo de trabalho, nós temos acho que 2 meses de trabalho aí, eu já todo mundo, na verdade, todo grupo já tá notando bastante coisa boa, sabe? Um sistema novo, jogadores novos, infelizmente a gente não foi tão bem em relação a resultados ali na Copa Gramado, mas em relação à competição, a competir, a produtividade, eu acredito que a equipe foi muito bem. Fizemos alguns amistosos, também fomos muito bem. Agora, no último domingo, a gente fez um amistoso contra a Erechim, que é um rival nosso, e a gente foi muito bem, acabamos ganhando 2-1. E as coisas aconteceram. Mas, claro, tem muito ainda. Ontem ainda mesmo eu estava falando com o Bier. Acredito que a gente está assim no fio da navalha daqui uns 2-3 meses, que daí sim o grupo vai estar bem entrosado. Mas como eu falei anteriormente, me surpreendeu positivamente, porque com pouquíssimo tempo de trabalho, a gente já está fazendo bastante coisa boa, já estamos bem entrosados. Então estou muito feliz mesmo. Tem uma estreia da Liga essa semana e bem confiante assim para estrear com o pé direito.
Esse fato da CBF não ganhar a Liga desde 2015, ela é conversada por vocês? É uma situação trabalhada para não se tornar também uma pressão, um peso maior quando iniciar a competição agora na sexta-feira, Mitué?
Sim. Cara, eu acho que assim, atleta de alto rendimento tem que saber trabalhar com a pressão, né? A gente é uma pressão diária, não só com atleta, eu acho que qualquer profissão assim, em alto rendimento, tem que saber trabalhar com a pressão. Então, nós atletas já estamos acostumados a trabalhar com pressão. A pressão existe, não adianta mentir, mas a gente sabe administrar, a gente tem que achar esse equilíbrio, né? E saber administrar essa pressão, que não nos atrapalhe, bem pelo contrário, que essa pressão seja um combustível para ainda nos dar um gás a mais para conseguir essa liga. Então, essa pressão de fazer de ter alguns anos que a CBF não ganha, não tenho certeza que não vai atrapalhar. A equipe é uma equipe muito experiente, a comissão técnica também é muito experiente. E tenho certeza que, bem pelo contrário, essa pressão pode nos ajudar ainda mais, dar um gás aí para tentar buscar esse título aí de qualquer jeito.
Mitué, nos últimos anos a Liga tem se destacado pelo equilíbrio, né? Os times que se classificam para a segunda fase, o ano passado mesmo Sorocaba se classificou em primeiro e foi eliminado. Os times que daqui a pouco avançam melhor nem sempre chegam no mata-mata decisivo, na semifinal ou na final. O que se imagina para essa temporada? Uma paridade de forças ali nos principais times? Tem times novos também entrando. Como que vocês imaginam essa liga desse ano?
Que nem tu falou, né, cara? Hoje, cada ano que passa, o nível da liga aumenta, né? Hoje tu tem uma liga que não tem um jogo fácil, um jogo que tu olha a tabela assim, que tu diga, não, esse jogo vai dar pra ganhar tranquilo. como tu mesmo citou, ano passado os primeiros na liga regular, os que se classificaram em primeiros ali, caíram fora antes, né? Quem fez a final da liga foi o 19º e o 11º, o décimo e o 19º, se eu não me engano, que foi Corinthians e Erechim. Então, para tu ver o nível da liga, né, para tu ver também que não é porque tu classifica bem ali, daqui a pouco que tu vai ganhar a liga. Cara, o que tem que ser feito é passo a passo. A liga é um campeonato muito longo, é o ano inteiro, é óbvio que é muito importante classificar em primeiro, entre os primeiros ali, até para trazer umas possíveis finais para dentro de casa. Mas é aí passo por passo, cara. Eu acho que é confiar no processo, né? Desfrutar do processo, ir jogo por jogo, porque a liga é muito grande. Então agora o nosso foco é o Blumenau, é nós pensar no próximo jogo como se fosse o último, e passo por passo, porque... E depois, quando chegar nos playoffs, acredito que é outro campeonato. Porque, como nós acabamos de falar, ano passado os primeiros caíram, então zera tudo quando começa o playoff, não interessa se tu classificou em último ou classificou em primeiro, muda tudo, é outro campeonato. Então é ir passo por passo, muito importante classificar bem, mas acho que passo por passo para chegar num playoff, eu acredito que tem que estar bem fisicamente, bem mentalmente e bem tecnicamente, que é o que vai resolver uma passagem aí para as finais.
Estamos conversando com o ala da CBF, Mitiuê, aqui no Show dos Esportes. Mitiuê, que retornou no ano passado para a CBF e antes atuou pelo futebol, pelo futsal, né, da China, também lá na Espanha. Como é que foram essas experiências atuando fora aqui do Brasil, Mitiuê?
Cara, foram bem bacanas. Por exemplo, na China foi uma experiência muito boa. Como é que eu posso te dizer, aconteceram coisas ruins, mas isso é o destino, coisas da pandemia, por exemplo, que se fosse ver, não, se eu soubesse do futuro, né, não teria escolhido ir para a China. Mas, por experiência, foi uma experiência muito boa, mas foi pouco tempo, foi 2 meses só que eu fiquei na China, 2 meses e meio. Depois fui para a Espanha, que foi uma experiência sensacional, em jogar em uma das ligas mais disputadas do mundo, uma das melhores ligas do mundo. Foi excepcional, tanto para mim profissionalmente, como também para minha família, como para minha vida pessoal. Então, só agregou, foi muito bacana, fui muito feliz lá na Espanha. Muitas amizades, aprendi muita coisa também taticamente. Então, foi uma passagem muito bacana, conhecer outra cultura, outro idioma. A minha família também, minhas filhas, tenho 2 filhas, estudavam lá, então aprenderam o espanhol, e a minha esposa também gostou. Então, como eu falei anteriormente, foi uma experiência muito bacana, tanto profissional como pessoal.
Bacana demais. Mitiuê, faça o convite aí para quem está nos acompanhando aqui na Serra Gaúcha para sexta-feira acompanhar a CBF em Carlos Barbosa, assistir o jogo aí e apoiar vocês.
Não, é isso, cara, fica o convite aqui a todos os ouvintes aí, que é de Carlos Barbosa, da Serra Gaúcha, de região, Caxias, Garibaldi, Bento, Farroupilha, toda a região aí, ou até quem é de mais longe, que está nos ouvindo aí, que compareça aí no ginásio da CBF na sexta-feira, se não me engano é às 19 horas, né, o jogo?
7:30, isso aí.
Enfim, é 19:30, para que compareça, porque a gente precisa lotar esse ginásio. A torcida da CBF sempre foi um diferencial, e é isso que vai nos empurrar para buscar essa liga tão sonhada, que já faz anos que a CBF não conquista.
Boa. Mitiuê, muito obrigado pela entrevista e bom jogo na sexta-feira e boa sorte aí para vocês na liga.
Eu que agradeço, gurizada. Muito obrigado pelo carinho aí de sempre de vocês. Um forte abraço. Estou sempre à disposição. Sempre um prazer falar com vocês. E um abraço a todos os ouvintes aí, todos os amantes do futsal, todo o pessoal que nos acompanha aí. Um abraço a todos.
Muito obrigado. Grande figura, Mitiuê, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Uma das grandes figuras do futsal e da CBF, né, Maurício?
É, um dos jogadores que tem uma história muito marcante na CBF, agora retorna para esse momento. Também teve a passagem aqui em Caxias do Sul como jogador de futebol de campo, né? Passou pelo Juventude. Tentou uma passagem pelo Grêmio inicialmente, depois foi emprestado a outros clubes, incluindo o Juventude. E depois do retorno ao futsal, também conseguiu se manter em alto nível e volta à CBF. Agora, como ele falou, né? Questão da pré-temporada, questão de um novo projeto, tem tudo para ser um dos protagonistas do time nesse novo desafio de 2023.
Sexta-feira, então, 7:30 da noite, o confronto contra o Blumenau, jogo no ginásio da CBF em Carlos Barbosa, os ingressos no minhaentrada.com.br, é no valor de entre R$ 9,20 e R$ 18,00, né? Porque tem a taxa ali, né? Então, meia entrada R$ 8,00 mais a taxa e o inteiro R$ 16,00 mais a taxa do site ali para acompanhar o jogo na sexta-feira, começo da Liga Nacional. Esse jogo ele não tem transmissão de TV aberta, de TV fechada, né? Só da
LNF TV.
A Liga, né?
Que a Liga streaming. Tem o streaming, tem o pay-per-view da Liga com quase todos os jogos, com todos os jogos sendo transmitidos por esse pay-per-view. E normalmente ou um ou dois jogos por rodada, algumas rodadas não tem, mas quase todas as rodadas tem um jogo sendo transmitido pelo Sport TV. Eu até estava acompanhando a tabela aqui, é turno único, né? São 24 equipes, 23 rodadas na primeira fase, a primeira fase vai até 23 de setembro, então como o Mitiver falou, é um campeonato longo. Nessa primeira rodada, o jogo da quinta-feira, já depois de amanhã, 8 horas da noite, Corinthians e Campo Mourão abre o campeonato, Corinthians é o atual campeão, abre o campeonato com transmissão do Sport TV. E o primeiro jogo da CBF que vai ter transmissão é o jogo da sétima rodada, é a nona rodada, a CBF e Jaraguá, que foi o confronto, inclusive, que eliminou a CBF no ano passado, na nona rodada, dia 3 de junho, o primeiro jogo que vai ter transmissão do Sport TV.
Muito bem, estaremos acompanhando a Liga Nacional, inclusive amanhã à tarde estarei lá em Carlos Barbosa para fazer a cobertura aí do treinamento, né, com o André Bieck, uma das novidades da temporada. Agradecer a Micaela e também o Luca, né, que estão sempre nos auxiliando aí na assessoria da ACBF com os contatos, enfim, com os treinamentos e tudo mais. 9:19, recados da audiência aqui, Maurício, e nosso ouvinte da Gaúcha Serra. Amigos, boa noite. Depois do grave erro do árbitro Jean-Pierre no último sábado, a FGF deveria suspender este juiz. Mesmo com o VAR, deixou de marcar um pênalti claríssimo para o Caxias. Um absurdo, Luiz do bairro Lourdes. Todos nós aqui no nosso debate de ontem concordamos que houve a penalidade em cima do Heron, correto?
Sim.
Ou, ninguém disse que não foi, né?
Não.
Porém, eu já ouvi opiniões de que achou que não foi pênalti. O próprio Diori, comentarista da Gaúcha, ele entende que não houve
simulação e nem pênalti.
Exato. Não houve a carga suficiente para que fosse marcado o pênalti. Se não me engano, a Fernanda Colombo, que trabalhava na Central do Apito, né? Hoje surgiu informação aí que não vai ter mais
não
Central do Apito.
Não temos mais Central do Apito.
Ela também disse que não foi pênalti, se não me engano, ela deu sua opinião.
E ontem eu até citei aqui no nosso debate que no ao
não
vivo...
Não que eu concorde com eles, eu estou dizendo que são opiniões diferentes, então se o árbitro disse que não foi e tem duas pessoas que são da área e dizem que não foi... Né?
Tanto eu quanto o Thiago, até citamos isso ontem, no ao vivo fica muita impressão de que o Heron forçou uma jogada ou estava meio desequilibrado na hora. Foi essa impressão lá da cabine. Agora, vendo o lance pelo vídeo, e como justamente o Jean-Pierre teve essa... Da mesma forma como o árbitro está lá no VAR e diz, eu vi o vídeo aqui e desloca. É um lance em velocidade e desloca nas costas. Não é um ombro com ombro, não é uma jogada daqui a pouco em que a mão passa. Não, ele empurra. Então, é uma questão de interpretação. O Jean-Pierre optou por não mudar a decisão de campo por uma interpretação dele. E aí é uma questão muito subjetiva, né? Que, claro, não concordo. Eu acho que pouca gente que vive do futebol, e até o Heron falou sobre isso, né? Quem está no futebol sabe que isso é um pênalti, escandaloso. Mas não era aqueles pênaltis... Como foi o pênalti do Juventude Ipiranga, por exemplo, que o cara nem encosta no outro. É um pênalti de interpretação. E aí a interpretação do árbitro foi de que não houve a infração contra, daqui a pouco, 90% das pessoas que estariam avaliando ou que vão avaliar o lance vão dar pênalti. O Jean-Pierre está no 10% que achou que não.
O que mais me deixa preocupado com a questão da arbitragem é que eu não vejo, não observo no mundo do futebol, incluindo nós, imprensa, nós jornalistas, É uma discussão um pouco mais ampla, o que pode ser feito para a arbitragem melhorar, porque vira e mexe a gente cai nessa explicação que é interpretação.
É o critério, né?
Que é a interpretação. Às vezes a tal interpretação vira uma bengala para o árbitro. Mas essa questão do GPR aí, do lance do Heron, a interpretação... Mas foi um empurrão claríssimo. A questão de interpretar...
Acho que o Rinaldi ontem levantou uma questão que é aquela situação de o Jean-Pierre que deixa o jogo rolar. E de fato, o Jean-Pierre deixa o jogo rolar, o Voaden deixa o jogo rolar, o Echevarria respirou, é falta e cartão. Então, são critérios muito diferentes num mesmo campeonato, em mesmos lances. Então, é isso que tem que ser debatido, né? Não pode um lance como esse do Heron não ser pênalti pro Jean-Pierre e a gente ter esse mesmo lance no Grêmio Ipiranga, por exemplo, no jogo de volta, e esse lance ser dado pênalti pelo Voaden ou pelo Daronco. Eu acho que esse é um ponto determinante. Eu até citei ontem, se o lance fosse na área do Inter, será que ele não daria o pênalti? Provavelmente sim. Mas e aí não é querer dizer que é tendencionado, nada disso. É porque é uma questão até de força de camisa, que é uma questão que ainda pesa muito no futebol, né? Porque
não deveria, né?
Não deveria. É. E o Rafael Klein deu um exemplo disso, né? Ele foi pro VAR no jogo do Grêmio Ipiranga e deu os pênaltis. E até alguns de interpretação. Ontem até revendo de novo o jogo do Caxias Inter, o lance do Jean Dias também é de interpretação, porque por mais que ele esteja com o braço aberto e faz um bloqueio, a bola bate antes na perna do Jean Dias e depois no braço. Tem árbitros que dariam o pênalti, outros não, porque a bola bate antes na perna. Então, tem que se definir mais o critério mais claro. Enquanto os critérios do futebol brasileiro ficarem muito no subjetivo, aí vai ter árbitro que vai dar, outro árbitro que não vai dar.
E essa questão da arbitragem, né, que a gente fala, porque se desse na área do Inter, talvez ele marcaria o pênalti. É só o torcedor do Inter ou do Grêmio que está nos ouvindo, e a nossa audiência da Gaúcha é muito grande, tem muitos torcedores de Grêmio e Inter que ouvem. Quando começa o Campeonato Brasileiro e o Flamengo e o Corinthians são beneficiados, aí se tem essa questão. Porque é sempre o Corinthians, é sempre o Flamengo. Então, guardadas as devidas proporções, hoje o Caxias seria o que o Grêmio e Inter são, e o Grêmio entra ali, seria o Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro.
O Corinthians é sempre beneficiado no Brasileirão, quando tem alguma decisão de arbitragem, até mesmo com o VAR, né? A gente tem visto isso. A análise de arbitragem com o VAR, ela é diferente para um jogo e para outro. Então, são situações que chamam a atenção. Um exemplo claro disso, o Corinthians e Inter do Brasileirão do ano retrasado, do último jogo, que o Inter estava na briga pelo título.
Sim. Teve um pênalti.
Teve o pênalti do... Era o Ramiro no lance, se eu não estou enganado.
Sim,
ele está com o braço apoiado, ou indo para apoiar.
O braço de apoio.
O braço de apoio. Eterna, né? Que é uma discussão eterna. É. Alguns árbitros marcam o pênalti no braço de apoio. Naquele lance, não marcou. Talvez por ser contra o Corinthians. Por ter esse peso que é diferente de acordo com a avaliação para um ou para outro jogo, para uma ou para outra equipe.
O Alan mandou aqui, boa noite... em 2013, na decisão do turno, no Centenário, Inter e Juventude anularam um gol legal do zagueiro.
Do Diogo Oliveira.
Na verdade, é do meia, né? Ele falou zagueiro. Do Diogo Oliveira no Ju.
Claríssimo.
Em 2007, deram 340 minutos de acréscimo para o Grêmio tirar o Caxias. Tinham tomado 3 no Centenário. O árbitro era o Márcio Chagas. Tá aí a mensagem do Alan.
Entre outros, né? Se for começar a citar...
Não, tem uma lista enorme.
E não só contra a dupla Caju. O Glória foi prejudicado. O Brasil de Pelotas, o Ipiranga.
O Glória foi pelo Simon, né?
Foi.
Eu lembro.
O Sotile, né?
Com
o Sotile, na final do Glória Inter.
Pá, agora desenterramos o Simon, Maurício. Somos velhos. Boa noite. Independente de quem, de para quem foi ou não, na questão das faltas, nossa arbitragem está muito fraca. Concordo perfeitamente com o Valdir Zanin do Burati, em Farroupilha. Um abraço. Obrigado, Valdir.
É aquilo que a gente sempre fala, profissionalizar a arbitragem. E isso não passa só pela federação. Tem que ter interesse dos clubes, tem que ter interesse da federação, tem que ter interesse da CBF... para que a gente tenha um futebol melhor. Não adianta a gente falar em ter uma liga nacional, que está muito longe de se fechar um acordo, mas não adianta a gente pensar em algo brilhante e que traga muito dinheiro se a gente continuar com essas discussões que não... Quando é prejudicado o meu time, eu vou reclamar. Quando eu sou beneficiado, eu fico quieto. E assim a gente vai levando o futebol brasileiro.
É, aguardando o próximo erro, né? 9h27. Para eu falar em arbitragem, o Margarida, que é árbitro ou foi árbitro, eu não sei definir, eu acho que quem é árbitro sempre será
sempre
árbitro.
Sempre será,
né?
Árbitro. Ele pode estar apitando o jogo dos amigos.
Sim, sim. Amanhã ele completa 71 anos. Olha aí, ó.
Ah, que beleza.
E segundo ele, 50 de arbitragem.
Muito bom, hein?
Poxa vida, hein? Que história, hein, Margarida? Parabéns pelo aniversário amanhã, então.
Thiago Nunes mandou um abraço para ele, agora que ele já sabe que é o Margarida, né? Nunca Boa. Esquecerei dessa história. É. Eu estava aqui nesse programa com o Thiago Nunes, ele ficou vermelho, roxo e não sabia o que fazer.
Acontece nas melhores famílias. O Luiz mandou aqui, ó. Amigos, o fato concreto é que houve a carga por trás e desequilibrou o Heron. Exatamente.
É isso.
Aí ele pediu para explicar como é que o Diori sabe avaliar se o empurrão foi suficiente. Aí tem que perguntar para o Diori, viu? Ô Luiz, obrigado pelo recado. Boa noite, Eduardo. Vocês falam que foi claro o pênalti, os teus colegas da capital falaram que não era. Pois é, é opinião.
É interpretativo, subjetivo.
Exatamente, eu não posso mudar a opinião dos meus colegas, Diego. Obrigado pelo recado. Quem mais mandou mensagem aqui? Tem recado de áudio aqui, Daniel. Vamos ouvir no nosso WhatsApp 996-90-1220.
Ô, garotinho, tudo certinho, garotinho? Tudo beleza, Eduardo Costa?
Tudo.
Grande abraço aí pra ti, pra toda a rapaziada aí que tá contigo aí no programa. Cara, eu queria uma opinião de vocês.
Qual?
Quando que o nosso técnico, o Thiago Carvalho, vai olhar pro banco e vai botar o Marcão de titular? Cara, o Heron não dá, cara. O Heron não tem condição. O Heron ganhou, acho que só duas bolas no jogo. Uma que ele fez um gol que tava impedido. Quando faz um gol, tá impedido. E outra foi o pênalti. Tá. Só. O Heron sumiu no jogo. Só fez isso em 90 minutos.
Tá aí a manifestação do Alan, que tá um pouquinho irritado e não é de hoje com o Heron, né?
O Heron daqui a pouco é o jogador que mais gera questionamentos no time titular do Caxias. Porque ele é um jogador brigador, é um jogador que tem os seus gols no campeonato, dois deles em cobrança de pênalti, assumiu responsabilidade do pênalti no Caju. É um jogador que não se omite, mas que também não é tão efetivo para um camisa 9. Em alguns momentos, como o Alan falou, ele se tem erros técnicos, erros de posicionamento dentro da área. Ele é um jogador de mais movimentação que o Marcão, um jogador que marca a saída de bola, que pressiona, mas que não consegue entregar aquilo que o torcedor gostaria. O Marcão é um jogador mais posicional, mais finalizador, e dá a impressão de que é um jogador que está melhor para a função camisa 9. Mas, no momento, acho que o Thiago ainda prefere o Heron por todo do combo, pela questão tática, pela questão de entrega dentro de campo.
Domingo, 43 do segundo tempo.
Chama agora.
Caxias 0-0. Heron mete de cabeça e cala a boca de vocês críticos, de Heron.
Eu já disse que o Heron é o Hugo Almeida do Juventude.
Quem sabe?
Pode ser.
Aí eu quero ver tu mandar recado aqui segunda-feira, viu, Alan? Se ele fizer o gol da classificação.
Ele manda chorando, dizendo: Fofuxeira!
Não critica mais o Heron. Muito bem, coisas que o futebol proporciona. E o Luiz lembra aqui que o Maurício Saraiva, nosso colega, disse que foi muito pênalti. Né? Para ver como é uma questão de opinião, né? É uma questão de opinião.
Cada um vai ter a sua.
Sim, exatamente.
E é justamente... É uma das graças do futebol, mas também é uma questão que a arbitragem, cada lance, ela vai ter critérios diferentes, né? Ou seja pela força do contato, seja pela forma, se é um contato no ombro, se é um contato no braço. Então... É isso o futebol brasileiro.
E antes do intervalo comercial, o nosso ouvinte, o Valdir, aqui de Caxias do Sul, ainda falando sobre a questão do basquete, né? Lembrando, sábado, 6 da tarde, tem o Caxias do Sul Basquete contra o time de Franca. Ingresso gratuito, né? Chega lá, vai retirar sua bandeira para ingressar ao ginásio. Tem a Gamba Fest às 2 da tarde e o jogo às 6 horas.
Até o Eduardo, o Rodrigo falou por cima, en passant. Uhum. Mas se chover...
O quê?
De passagem.
Que momento.
Mas se chover...
Ampassant em francês?
Deve ser. Eu já ouvi isso em algum lugar. Mas o Gamba Fest daí é cancelado, né? Se estiver chovendo e tal, até porque é um evento aberto lá no estacionamento do SESI. Mas todo o resto da logística para receber as bandeirinhas e para o jogo está mantido. Só se tiver um mau tempo, se estiver chovendo, não tem o Gamba Fest.
Muito bem, vamos ligar para o São Pedro e pedir para ele que ajude aí nesse sábado, nesse final de semana.
Que seja que nem no último, né?
É, foi bonito, foi bonito. O nosso ouvinte, então, o Valdir, ele mandou o seguinte sobre a questão do basquete. Boa noite, Eduardo. Você está vibrando com as entradas de graça. Estou, viu, Valdir? Estou preocupado, segundo ele. Imagina quem vai a esse jogo. Quem vai seguido nem vai chegar perto. Entrada no parque, no estádio, muito ruim para muita gente. Entrada no parque, um monte de quebra-molas. E na saída, um absurdo que acontece. O Valdir de Caxias. Segundo ele, deveria ter ingressos... deverá ter ingressos sem custo, ter ingressos limitado à capacidade do ginásio do SESI. De graça vai virar bagunça.
Não, vai ser limitado, justamente é limitado, vai ser o ingresso gratuito, mas vai ter a limitação para a capacidade.
Claro, não vai colocar mais gente do que pode, né?
É, não vai ter 8 mil pessoas.
E obviamente que como vai ter um fluxo maior de pessoas, existe uma logística preparada para isso, né? O Caxias Basquete certamente vai montar uma situação... para tentar evitar algum tipo de bagunça, como você mencionou aqui, Valdir.
É uma dificuldade do SESI realmente o acesso, né, a chegada e saída, mas o Caxias está tentando encontrar algumas formas dentro do que é possível para minimizar isso. Então, até por isso, é bom que o torcedor vá mais cedo, tenha paciência, porque é muito além do jogo, né? É um evento interessante. Então, que se vá com calma, não se tenha pressa também para ir embora, se for o caso, porque tem todo um ambiente lá, até para a família, com uma alimentação legal nos bares lá também. Então, tudo isso é muito bem pensado pelo Caxias Basquete e tem as suas dificuldades por conta da questão do trânsito, mas isso acho que fica em segundo plano em relação ao que vai acontecer no sábado.
9h34, agora sim prometo, antes do intervalo, o Luiz mandou aqui um vídeo do lance em que a bola pega no braço do Bustos dentro da área, né, no chute do Marcial, e segundo o Luiz, gera controvérsias, não parece que o braço está junto ao corpo. Também outra situação
polêmica. E aí a bola bateu na perna e depois no braço, que é o que se diz, quando a bola bate na perna... A bola bateu na perna e do braço do Jean Dias também.
É, mas não foi na perna dele, foi na perna do adversário da frente.
Isso.
Mas enfim, é outra situação discutível.
Antes do intervalo, amanhã tem jogo importante das gurias.
Ah, é verdade.
Juventude Sub-20, as Esmeraldas entram em campo às 3 horas da tarde contra o São Paulo. São Paulo e Juventude, segunda rodada do Brasileiro Sub-20, às 3 horas da tarde no Marcelo Portugal, em Cotia. No centro de treinamento do São Paulo, segundo confronto do Juventude. Primeira partida foi de derrota para a Ferroviária por 2-0. Agora tem esse confronto contra o São Paulo, que é o atual vice-campeão brasileiro sub-20, é uma das principais potências da categoria e também do futebol feminino brasileiro, mas é uma experiência muito interessante para as gurias do Ju, que estão num processo de evolução dentro da modalidade.
Agora sim, intervalo comercial e na sequência voltamos com mais atrações aqui no Show dos Esportes.
Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$179,90 por mês. Vem para Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Meu nome é Clesiara Porto, sou enfermeira do Hospital Ernesto Dornelles. Eu ouço a Gaúcha há mais de 20 anos. Meu filho de 12 anos entra no carro e já pede para escutar. A rádio faz parte das minhas manhãs. Eu tenho um carinho muito grande pelos comunicadores que me trazem informações com efetividade e me fazem refletir. Me emociono diariamente com as reportagens do bem e penso em sempre ser uma pessoa melhor. A Gaúcha é a minha voz.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Jornalismo, apuração, informação.
São mais de 30 mandatos.
O Ministério da Saúde amanhã.
Comentários, análises. Nesse levantamento.
Não façam politicagem.
Os fatos do dia a dia.
Motoristas enfrentam bastante.
Previsão do tempo indicando para.
Acidente entre dois caminhões.
E tudo sobre o teu time.
Intervalo das atividades na tarde.
Gaúcha, há 96 anos. A tua voz.
A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande.
Se estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria.
Na Serra, 102.7 para toda a região.
Na Zona Sul, 102.1 em Pelotas e Rio Grande.
E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sat, sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do mundo.
Gaúcha, ao teu lado, a tua voz.
E 38, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Alma Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. O Alan mandou aqui, ó, se o Heron fizer o gol do acesso pra C, eu falo bem dele, mas o gauchão tá bom pra nós, Eduardo. Eu acho que posso até ser louco, mas pra mim, com o terceiro lugar e a vaga na Copa do Brasil 2024 e terminar na frente do pessoal da rodoviária, já está de bom tamanho. Mensagem do Alan. Mas pode ir mais, Alan. Pode chegar na final, pode ser campeão gaúcho. Tem essa possibilidade, né?
Abriu-se a possibilidade pelo que se viu nos primeiros jogos, né? Tanto o Caxias quanto o Ipiranga mostraram que é possível. E os cenários, por conta dos desfalques que vão ter a dupla Grenal, principalmente pelo que apresentaram Caxias e Ipiranga nos jogos de ida, são de confrontos iguais. São de confrontos em que a dupla Grenal é a favorita e tem uma pressão por conta disso, mas que o Caxias, pela qualidade de jogo que tem apresentado e também por conta da forma como tem enfrentado os adversários fora de casa, mostra que é possível, pelo menos, se não ganhar, pelo menos empatar o confronto no Beira-Rio e levar a decisão para os pênaltis. E aí, se for para os pênaltis, eu sou mais Bruno Ferreira.
É uma boa possibilidade para os pênaltis e o Bruno já demonstrou essa característica. O Alan perguntou a premiação do gauchão. Para o campeão do interior tem 150 mil, viu, Alan? Mas para o campeão e para o vice não tem. Então tem essa questão aí de diferenciação também, né?
Aí também, né? É porque se imagina, e aí é daquelas coisas, porque a federação faz o campeonato pensando que vai ser uma coisa, se a final for Caxias e Ipiranga, tu não dá premiação pro Caxias e pro Ipiranga.
É, mas aí vai ser pro um dos dois, vai ser pro melhor vai ser pro time que foi campeão.
Dizer, tu vai dar o prêmio pro Juventude, que foi o quinto colocado? Daí não, né?
É, mas é que tá, né? Essa questão.
Mas daí o dirigente do Juventude vai dizer, não, tá lá no regulamento. Que o prêmio é pro campeão
não tá no
anterior.
Regulamento, esse é o problema.
Então...
Foi um acerto dos clubes.
Aqui,
não tem uma vírgula sobre a premiação no regulamento. Isso aí é um acerto dos clubes com a federação.
E eles podem mudar, né?
Sim.
Basicamente é assim que funciona. Se a federação chega e... Ah, não, deu Caxias e Ipiranga na final. Não, vamos dar o prêmio só pro Caxias. Vamos dar um prêmio pro Caxias, um prêmio pro Ipiranga. E o Juventude, para não reclamar, vamos dar o prêmio pro Juventude.
Então, complicado, né? Mas enfim.
Vamos esperar os próximos capítulos.
E vamos saber agora os destaques do pioneiro em GZH.
Vereador indiciado por racismo, Sandro Fantinel volta à sessão da Câmara de Caxias após 20 dias de afastamento. Parlamentar também é alvo de processo de cassação após falas preconceituosas, que proferiu no dia 28 de fevereiro, naquela que, até então, tinha sido sua última aparição na Casa Legislativa.
Mas o Nayara completa 5 anos em Caxias do Sul. Autor confesso do crime continua preso em Canoas. Corpo de menina de 7 anos, raptada no caminho para a escola, foi encontrado na tarde de 21 de março de 2018, após 13 dias de buscas e comoção da comunidade.
A lei das fachadas em Caxias do Sul é atualizada, mas placas em prédios de interesse histórico seguirão menores. A Câmara de Vereadores aprovou por maioria de votos o projeto de lei complementar 16/2022.
Com baixa procura, Caxias vacinou com bivalente cerca de 8 mil pessoas em mais de um mês, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. O número é parcial porque há um atraso na migração dos dados registrados nas UBSs para o sistema. Esses e outros destaques você encontra no Pioneiro em GZH. Rodolfo Grande.
Diga lá, Eduardo Costa.
Como é que está o jogo aí no Campeonato Catarinense?
Olha, 43 minutos do primeiro tempo no Heriberto Rios, se segue Criciúma 0, Avaí também 0, pelo jogo de volta das quartas de final do Catarinense. Lembrando, né, que na partida de ida as equipes também empataram em 0-0, então com esse resultado se mantendo, a decisão às semifinais vai para os pênaltis. E lembrando, quem avançar enfrenta nas semifinais o vencedor de Figueirense e Ercílio Luz. No jogo de ida, vitória do Ercílio por 1-0 no Orlando Scarpelli, e a segunda partida acontece amanhã às 8 horas.
Perfeitamente, Rodolfo Grande, acompanhando os jogos nesta terça-feira. A gente ouve agora aqui no Show dos Esportes o Vini Guedes, volante do Caxias, que fala inicialmente sobre o jogo de ida no empate em 1-1 com o Inter.
Então, na nossa visão, a gente fez um bom jogo, né? Até acabou dominando algumas ações da partida. É normal que uma ação ou outra o Inter também chegue, né? Que é um clube de Série A, mas a gente fez um ótimo jogo. Acho que faltou um pouquinho de capricho, quem sabe, na definição final, assim. Mas, no mais, a gente fez uma boa partida, bem equilibrado, como tu falou. Esperamos corrigir os erros no domingo para poder sair com a classificação para a final.
Fora de casa, o Caxias está invicto no campeonato, né? O quanto isso é importante e a que tu atribui essa invencibilidade como visitante até aqui?
Então, principalmente a nossa maneira de jogar, né? A gente procura jogar tanto fora quanto em casa da mesma forma, né? Acho que isso tem contribuído com a nossa bela campanha fora de casa. E no domingo a gente espera manter essa invencibilidade.
Já foram dois jogos contra o Inter, deu para observar muito bem as características do adversário, né? O que você observa nesse time do Inter que precisa ter cuidado para o jogo de domingo?
Acho que a transição deles é uma transição muito forte, né? Eles têm um ataque muito rápido, né? E é uma coisa que a gente vem tomando cuidado, como tu falou, nos dois jogos, né? E no Beira-Rio, no domingo, tem que ser reforçada a atenção nessa parte.
Pois é, vocês já enfrentaram o Internacional duas vezes, dois empates em dois jogos equilibrados, e o Caxias poderia até ter vencido. O que esperar do jogo de domingo, baseado até nessas duas partidas?
Acho que será mais um jogo equilibrado, né? Como foi das duas formas. É um jogo que está sendo decidido no detalhe, né? Espero que no domingo o detalhe tenha a pena para a gente, para a gente poder ser classificado.
Teu contrato está encerrando agora no final do gauchão. Já houve conversa com a direção do Caxias e também você já recebeu alguma outra proposta de outro clube?
Não recebi proposta nenhuma de outro clube, né? E a gente deixou para conversar agora no final do gaúcho, né? Como tem contrato até o final do gauchão, a gente decidiu esperar terminar a competição, né? Focar nos jogos aqui para depois decidir essa parte para não atrapalhar dentro de campo.
Um assunto que gerou polêmica no jogo de sábado foi a arbitragem, né? Queria saber a tua visão dos lances, pênalti que foi a favor do Inter e também o pênalti em cima do Heron, que imagino que seja o lance mais polêmico do jogo.
Em questão desse lance mais polêmico do jogo, né, com todo respeito à arbitragem, mas a gente sabe que foi pênalti, né, ficou muito claro isso, e o VAR estava aí para ajudar, mas acabou não ajudando. Mas esperamos que no domingo não tenha nenhum lance polêmico, não case nenhuma polêmica dessa parte.
Tá aí o Vini Guedes, que segundo ele não teve proposta de nenhum outro time e vai tentar renovar o contrato ou conversar com a direção do Caxias após o gauchão. É uma importância grande que ele permaneça, né?
Eu acho que é o titular mais improvável do Caxias dentro desse gauchão. Porque quando a gente falava da lá em janeiro ou em dezembro, quando a gente fazia projeção, qual que vai ser o time titular do Caxias? E a gente tinha uma dúvida no meio-campo. Se ia ser Moacir e Marcel, ou Moacir e Marlon, ou Marlon e Marcel. Em nenhum momento se imaginava que o Vini Guedes fosse assumir a titularidade ou mesmo assumir um protagonismo no time do Caxias. E pelas atuações, e principalmente depois do jogo do Inter, eu acho, no Beira-Rio, né, o Vini Guedes se afirmou e se tornou um jogador muito importante no grupo do Caxias. Então, acho que sim, a direção do Caxias deve ver com bons olhos essa possibilidade de renovação. E para o Vini Guedes tende a ser interessante também, né, para ter uma sequência com o Thiago Carvalho e para se ter uma visibilidade maior, né, para uma próxima temporada e dar sequência com o Caxias na Série D.
9h48, manda o teu recado no WhatsApp 996901220. Antes do Rodolfo com os destaques do esporte, o Ederson mandou aqui: a premiação para arbitragem será de 7 mil se for Grenal na final, se for contra um time do interior, 3 mil, absurdo isso, hein, amigos? O certo, ambos, meu palpite, afinal, será com os dois times do interior. Mensagem do Ederson, do bairro Kaiser. É, tem essa diferenciação, né, de valores.
Por... Não é nem premiação, né? É o valor que é pago para arbitragem.
É, por conta de Grêmio e Inter serem clubes de Série A, tem essa diferenciação, né, de ser um pouco maior o valor, né? E aí gera essa desconfiança, né, por parte dos torcedores. É, boa noite, o Argel voltou para a Chape, hein? Mensagem do Erimar, é verdade.
Voltou,
verdade.
No lugar do Bruno Pivete.
Pivete, foi dar uma voltinha. Vamos saber os destaques do esporte, no Pioneiro em GZH, Rodolfo!
Saiba quanto cada adversário do Juventude na Série B já ganhou na Copa do Brasil. 6 equipes que o Verdão irá enfrentar na segunda divisão ainda estão na competição de mata-mata. Os números do Caxias como visitante sob o comando do técnico Thiago Carvalho. Equipe Grená está invicta longe do centenário neste Campeonato Gaúcho. Saiba quem são os jogadores mais cotados para deixar o Juventude antes da Série B. Enquanto espera a chegada de reforços, Verdão observa o grupo e definirá saídas em breve.
Esses e outros destaques no Pioneiro em GZH. É o jogo do Franca aí, ô Maurício.
Olha, jogaço, né? Até na entrevista com o Rodrigo Barbosa nós estávamos citando esse confronto que o Franca tinha conseguido abrir uma vantagem. Mas no último quarto o Minas encostou no jogo. Agora 90 para o Franca, 86 para o Minas, 4 pontos de diferença. Faltando 42 segundos para o final da partida, o Franca, como a gente já citou várias vezes, é o único invicto do NBB, é o primeiro colocado, o segundo é o Flamengo, que um pouco mais cedo atropelou o Cerrado 102-70. Amanhã tem mais uma série de jogos, Unifacisa e Pinheiros, Pato contra o União Corinthians e o Fortaleza contra o Bauru. Esses três confrontos com equipes que estão ali na zona de classificação aos playoffs, ou brigando por uma vaga nos playoffs, até atualizando a questão da classificação, o Caxias Basquete hoje é o 11º colocado, com 11 vitórias e 15 derrotas. À frente dele estão o Unifacisa e o São José, com 13 vitórias e 14 derrotas, ou seja, está 2 vitórias atrás o Caxias. E o 8º colocado é o Corinthians com 14 vitórias. Então é mais difícil realmente alcançar o Corinthians. A Unifacisa ainda tem um confronto aqui em Caxias do Sul. Então tem um confronto direto que pode facilitar até ganhar uma posição. E o time que está abaixo do Caxias é o União Corinthians. Hoje o último time que estaria se classificando aos playoffs, na 12ª colocação, União Corinthians com 8 vitórias e 17 derrotas, até por conta dessas três vitórias de vantagem que tem o Caxias sobre a União Corinthians, 4 em relação ao Brasília, que é o primeiro time fora da zona de classificação, já dá para considerar o Caxias nos playoffs, porque faltam de 5 a 6 jogos para cada time, e é muito difícil que esses times lá de baixo consigam 4, 5 vitórias nesses últimos jogos da rodada.
10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
Dos 20 clubes que disputam a Série B deste ano, 17 participaram da Copa do Brasil. Somente Guarani, Mirassol e Novo Horizontino ficaram de fora. E desses 20 que iniciaram, dos 20 que iniciaram a competição, 6 ainda estão vivos. Na verdade, dos 17 que iniciaram a competição, 6 ainda estão vivos. ABC, Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, Ituano e Tombense, que já garantiram mais de 4 milhões e ainda podem levar mais 3 milhões e 300 mil reais em caso de passagem para a quarta fase da Copa do Brasil.
Para o Caxias se classificar à final do Gauchão, a equipe do técnico Thiago Carvalho precisa fazer mais um bom enfrentamento como visitante. Aliás, essa é uma das características do time grená sob o seu comando. O treinador, que completou 10 meses na equipe, tem apenas 2 derrotas longe do estádio Centenário, para o Marcílio Dias e para o América, jogos na Série D do ano passado. Ao todo, foram 12 partidas disputadas fora de casa entre Série D e Gauchão.
O Juventude confirmou a realização de mais um jogo treino na preparação para a Série B do Brasileiro. O teste será no próximo sábado, 10 horas da manhã, contra o Glória de Vacaria, no CT Alviverde. A atividade será fechada aos torcedores.
E o Caxias foi julgado ontem no TJD pelo suposto caso de injúria racial na partida contra o Ipiranga, válido pela 10ª rodada do Gauchão. A pena prevista era de multa de 100 a 100 mil reais. No entanto, o Caxias foi absolvido por unanimidade.
Enquanto aguarda a chegada de reforços, o Juventude também avalia possíveis saídas de atletas. Além das liberações planejadas, o clube está preparando para lidar com o assédio de jogadores que mais se destacaram no gauchão, casos do volante Mandaca e do centroavante Rodrigo Rodrigues.
A dupla Caju, em parceria com o Hotel Blue Tree Towers, realizará uma roda de conversa que contemplará a temática da mulher no futebol de Caxias do Sul. O evento acontece amanhã às 6h30 da tarde no Hotel Blue Tree Towers e será exclusivo ao público feminino.
O técnico Renato Portaluppi poderá ter até 6 desfalques para a partida de volta contra o Ipiranga no próximo sábado na Arena. Os volantes Carbadio e Vidiasanti foram convocados por suas respectivas seleções. O zagueiro Kahneman cumpre suspensão. Já as dúvidas ficam por conta do lateral direito Fábio, do volante Pepe e do meia Cristaldo, que iniciam a semana lesionados.
Inter teve mais um desfalque confirmado para a semifinal do Gauchão. O lateral René foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e está fora da partida contra o Caxias. Tauan Lara é o favorito para a vaga, embora Nico Hernández corra por fora.
E a escolha do próximo treinador da seleção brasileira é assunto entre os jogadores convocados para um amistoso contra o Marrocos neste sábado. Em entrevista coletiva, o goleiro Ederson revelou que buscou referências sobre o italiano Carlo Ancelotti, com atletas que já trabalharam ou que ainda são comandados por ele no Real Madrid.
No primeiro treino com os 23 convocados, o técnico interino da seleção, Ramon Menezes, esboçou a escalação para amistoso contra Marrocos. Uma possível escalação, possível time, tem Ederson, Emerson Royal, Éder Militão, Ibanhes e Alex Telles, Casimiro, Andrei e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque.
E
10 coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. Faltando 2 segundos para acabar o jogo lá, 2 pontos, 4 segundos, faltando 2 pontos de diferença. Né?
92-90 para o Franca, quando eu falei a última vez, faltavam 40 segundos e o resultado era de 4 de diferença.
Teve uma bola de 3 agora.
Teve uma bola de 3 do Minas para encostar no jogo. O Franca foi ao ataque, o Jorginho está reclamando de uma falta e a arbitragem deu só um toque na bola da defesa. E aí o técnico do Franca, o Elinho, fez um pedido de análise no VAR do basquete.
É, o VAR também no basquete. Foi rapidinho, o árbitro já saiu lá da marcação da TV, né, para marcar. Faltando 4 segundos para encerrar o jogo. Reta final entre Franca e Minas. Franca, que é o próximo adversário do Caxias do Sul Basquete.
E não deu a falta.
Não deu, né?
É. Fundo quadra pro Franca.
É isso aí. Muito bem, Maurício. Ficamos por aqui com o Show dos Esportes. Amanhã tem mais atrações. Antes aqui, ó. Um abraço pro Fábio. Ainda bem que o jogo do Jusão é fechado. Aí não corremos o risco de ver esse time ruim. É fechado para a torcida, né? Porque não tem
estrutura,
né, para receber o torcedor lá no sábado, jogo treino. Valeu, Maurício!
Valeu! Até amanhã. E sem deixar spoiler, mas essa semana nós teremos o capitão do Caxias, teremos o técnico do Juventude nesse programa. Então tem muita coisa.
É verdade.
Olha que belo jogão.
Sem querer. Sem querer, querendo. Tchau, Maurício.
Tchau, até. Boa noite e uma ótima semana a todos.
Valeu, Rodolfo.
Feito, forte abraço.
Valeu, valeu, Daniel Andrés, a você que esteve conosco, nossos parceiros, Alma Incorporadora, também Só Multas. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vem na sequência Notícia na Hora Certa. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.